Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado aprova venda fracionada de medicamentos veterinários em clínicas e pet shops.
Jader Barbalho pede rapidez aos deputados na votação do fim do foro privilegiado.
Sérgio Petecão alerta para o uso de dinheiro com origem ilegal nas eleições do ano que vem.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os produtores rurais, criadores e donos de animais domésticos poderão comprar medicamentos veterinários fracionados em clínicas e pet shops.
A proposta aprovada pelo plenário do Senado busca diminuir o preço dos remédios e evitar desperdícios e a automedicação. Repórter Jorge Cardim.
O projeto aprovado pelo plenário do Senado determina a venda fracionada de medicamentos em clínicas veterinárias e pet shops. O relatório da senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, estabelece que as embalagens fracionadas devem conter todas as informações sobre os remédios comercializados, como dosagem, indicação e efeitos colaterais. A divisão deve ser feita pelo médico veterinário responsável pelo estabelecimento. Lídice da Mata lembrou que a venda fracionada já é adotada nos remédios para seres humanos e defendeu que a iniciativa vai evitar desperdícios e assegurar o acesso a produtos mais baratos nas prateleiras.
Esse projeto ele vem no sentido de permitir o barateamento dos remédios, do medicamento para uso veterinário, para o produtor rural e também para as pessoas que são donas, são proprietárias de animais, mesmo que animais domésticos, de pequeno porte.
Além de preços menores, a veterinária Fernanda Lancini destaca que a iniciativa vai evitar a automedicação.
Você não precisa comprar realmente, além do necessário, o que vai custear bem menos para o proprietário, que não vai ficar sobrando medicação, né? E aí, até a automedicação depois, ele apareceu com o mesmo sintoma e faz a automedicação em casa. E nem sempre pode. É o mesmo sintoma, porém não é a mesma doença. Então é bom que não sobre mesmo medicação em casa.
A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados.
Outro projeto aprovado pelo Senado prevê simplicidade nos julgamentos feitos pelo Juizado Especial Criminal.
A proposta quer ajudar a desafogar a justiça criminal, como informa o repórter Floriano Filho.
O Juizado Especial Criminal foi criado para julgar contravenções e crimes nos quais as penas não ultrapassem 2 anos de prisão, ou seja, com pequeno potencial ofensivo. Esses juizados existentes nas esferas federal e estadual costumam considerar também os depoimentos verbais. Junto com as tentativas de conciliação, o objetivo é tornar o processo o mais rápido possível. Além desses critérios da oralidade, informalidade e celeridade, um projeto de lei do deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, incluiu a simplicidade como outro princípio a ser seguido pelos juizados especiais criminais. A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, foi relatora da proposta na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e defendeu o acréscimo do critério.
Entendemos que, no intuito de se evitar qualquer interpretação errônea acerca dos princípios aplicáveis no âmbito dos juizados especiais criminais, seria interessante, sim, a inclusão da palavra simplicidade no rol expresso dos princípios norteadores do referido órgão.
O projeto de lei foi aprovado pelo plenário do Senado e segue para a sanção do presidente da República.
O senador Jader Barbalho, do PMDB do Pará, informou que escreveu uma carta ao presidente do Senado, Eunício Oliveira.
No documento, Barbalho pede que Eunício solicite rapidez ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na votação da proposta de emenda à Constituição número 10 de 2013, que acaba com o foro privilegiado.
Segundo Jader Barbalho, quase 55 mil pessoas no Brasil têm foro especial por prerrogativa de função, incluindo juízes, procuradores, ministros de tribunais superiores, entre outras autoridades.
O senador lamentou que a maior parte da mídia faça a população acreditar que apenas os políticos possuem este privilégio.
A revista Exame informou em matéria recentemente divulgada, atentai, que o Ministério Público e o Poder Judiciário representam 80% do universo do foro privilegiado no Brasil.
E o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, apresentou um projeto de lei com o objetivo de substituir as notas de 50 e de 100 reais.
Para o parlamentar, é preciso evitar que dinheiro de origem ilegal seja usado como caixa 2 nas eleições do ano que vem.
Ele deu como possível exemplo dessa situação os 51 milhões de reais encontrados em um apartamento em Salvador, que seriam do ex-ministro Gedel Vieira Lima.
Para Petecão, a proposta é moralizadora e pode contribuir neste momento em que a sociedade cobra mais transparência e maior rigor no combate à corrupção.
Depois que encontraram esses 50 milhões lá no apartamento lá do ministro, nós imaginamos que possam ter outros apartamentos, dinheiro enterrado em fazenda, dinheiro enterrado em colônias. E a nossa preocupação é que esse dinheiro venha à tona, ele seja esquentado nas eleições de 2018.
Comissões.
As faturas dos cartões de crédito devem apresentar de forma clara as taxas de juros mensais e anuais cobradas de quem não pagar o valor total.
É o que diz projeto de lei aprovado na Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor. Repórter Bruno Lourenço.
A iniciativa, segundo o autor, senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, quer garantir mais transparência ao consumidor, que fique claro quanto ele pagará de juros se não quitar a fatura. O projeto altera o Código de Defesa do Consumidor para obrigar as administradoras de cartões a colocar ao lado da informação sobre o pagamento mínimo da fatura as taxas de juros mensais e anuais do financiamento. O relator na Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor, Cidinho Santos, senador do PR de Mato Grosso, disse que o projeto merece elogios ao prestigiar o direito à informação clara e adequada do consumidor.
É a oposição numérica da real taxa de juros, além de ser informação essencial, ajuda o consumidor a ter mais consciência da tomada de crédito rotativo e oneroso, a fim de que possa conduzir escolhas mais inteligentes, tais como optar por linha de crédito diversas e mais baratas.
Uma resolução do Banco Central que entrou em vigor em abril deste ano proibiu a rolagem indefinida das faturas de cartão de crédito. O consumidor que não pagar o total da fatura tem até o próximo mês para liquidar o débito. Ele pode fazer isso negociando uma taxa mais adequada com o banco ou tomando outro empréstimo em condições melhores. Por se tratar de proposta terminativa na CTFC, se não houver recurso para votação no plenário do Senado, ela pode seguir diretamente para análise da Câmara dos Deputados.
A senadora Regina Souza, do PT, comemorou a inauguração do maior parque de energia solar da América Latina, localizado no Piauí.
O parque pode colocar o estado na terceira posição no ranking nacional de produção de energia solar e eólica.
Segundo Regina, as 930 mil placas instaladas produzirão 292 megawatts, energia suficiente para iluminar 300 mil casas.
Regina Souza alertou, no entanto, que caberá ao Congresso Nacional discutir a destinação do ICMS sobre a energia solar.
Porque como a Constituição não prevê a energia solar e eólica, então o ICMS vai para o destino, para quem consome. E, infelizmente, a energia não é consumida lá, é vendida, e aí o Piauí não fica com nada, a não ser com os empregos que gerou lá. Mas a gente vai ter que tocar neste assunto aqui neste parlamento.
E a senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, comemorou os 50 anos do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes, localizado em Vitória.
Ela contou que a instituição, criada em 1967, presta um serviço de qualidade e ressaltou o aprimoramento de sua equipe médica ao longo dos anos.
Rose de Freitas lembrou que o Centro de Saúde surgiu com o nome de Hospital das Clínicas, como é conhecido até hoje, tendo inicialmente servido ao curso de Medicina da Universidade Federal do Espírito Santo.
O hospital conta com 129 consultórios, 267 leitos, 2 centros cirúrgicos e mais de 1000 profissionais, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.
É também centro de referência para diagnóstico e tratamento de AIDS, tuberculose multirresistente, transplante renal, cirurgia geral e cardíaca, maternidade de alto risco, terapia intensiva neonatal e de adulto, hemodinâmica e de outros atendimentos de maior complexidade.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.